Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Temos aqui um primeiro ponto no Estatuto dos Deputados, que tem a ver com um pedido que a senhora deputada Mónica Ferro nos fez, no sentido de elaborar um parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos, acerca de um lecionar de 3 módulos sobre relações internacionais e história diplomática, no curso de especialização em diplomacia económica. Isto é no Instituto Superior de Comunicação Empresarial. E, portanto, compete ao PSD a nomeação deste relator. Não sei se querem nomear
Nós
já.
Nomeamos a senhora deputada Odete Silva.
Odete Silva, portanto, a senhora deputada Odete Silva fica desde já nomeada. E, continuando com a senhora deputada Odete Silva, que é relatora precisamente deste relatório sobre a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Dados abertos, um motor de inovação, crescimento e governação transparente. Sr. Deputado, tem desde já a palavra para apresentar o seu relatório.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu acho que me vou escusar de ler todo o relatório, porque ele foi distribuído e penso que toda a gente o leu. Dizer, no entanto, que a presente comunicação apresenta um conjunto de medidas inseridas na agenda digital para a Europa, que permitirão ultrapassar os obstáculos e a fragmentação existentes na União Europeia. A Comissão propõe passos concretos, desde a revisão da diretiva relativa à reutilização das informações do setor público, até à criação de um portal pan-europeu para libertar o potencial dos recursos do setor público europeu. Articula-se em 3 eixos que se reforçam mutuamente. Portanto, que são a adaptação do quadro legal para a reutilização dos dados, juntamente com a presente comunicação, são adotadas uma proposta de revisão da diretiva relativa à reutilização das informações do setor público e uma decisão revista da Comissão relativa à reutilização das suas próprias informações. A mobilização de instrumentos financeiros que apoiem a abertura dos dados e lançamento de ações concretas de implantação, com a criação de portais de dados europeus e medidas que facilitem a coordenação e a partilha de experiência entre os Estados-membros. É de referir que, de acordo com esta iniciativa, a Comissão está empenhada no lançamento de um portal que dá acesso aos dados abertos da Comissão em 2012, no lançamento em 2013 de um portal piloto, como uma interface multilingue e meios de pesquisa com conjuntos de dados de toda a União Europeia, e de realçar que uma das metas apresentadas consiste em obter formulação e aplicação de políticas em matéria de dados públicos abertos em todos os Estados-membros até ao início de 2013. Até 2015, tornar possível a pesquisa de 1/3 da totalidade dos dados estruturados disponíveis das administrações públicas dos Estados-membros através do portal de dados pan-europeu. Esta iniciativa, como 882, não tem caráter legislativo, portanto, não tem lugar à apreciação à luz do princípio da proporcionalidade. Por se tratar de um documento não legislativo da Comissão, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio de subsidiariedade e a análise da presente iniciativa não suscita qualquer questões que impliquem posterior acompanhamento.
Muito bem, está em discussão. Alguém deseja usar da palavra sobre este relatório? Sr. Deputado Manuel Seabra, faz favor.
Aqui na parte final fala-se da verificação do princípio da proporcionalidade e há aqui uma aparente, não sei se real, contradição, porque se diz que não viola o princípio da proporcionalidade e no parágrafo imediatamente a seguir não tem lugar à apreciação do princípio, à luz do princípio da proporcionalidade. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que talvez merecesse uma correção na redação. Na página 7. Na página, e não tenho isto numerado. Sim, na penúltima. É só isso.
Muito bem. Com esta alteração, há mais alguma outra observação? Não, não há? Podemos passar à votação, portanto, portanto, de acordo com as conclusões, vamos então votá-las. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade, devendo ser, portanto, suprido este lapso da última palavra do relatório em si. Portanto, passamos ao ponto seguinte, à ordem de trabalhos, que aliás é um ponto que vai ser passado de novo, porquanto o Sr. Deputado, penso eu, não sei, o PSD pretende usar... Muito bem. O Sr. Deputado Sérgio de Azevedo tinha-me informado, portanto, não poderia estar cá hoje para apresentar o relatório, mas o PSD, Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt, está disponível para o apresentar, não é? E, portanto, pergunto se há alguma objeção a que a Sr. Deputada Ana Sofia Betancourt não há. Pronto, então vamos já despachar este assunto também.
Oh, Sr. Presidente, é só porque penso que isto terá já sido pedido pela Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, o Sr. Deputado pediu-me este pedido, passa a redundância, para poder apresentar. Na realidade, o Sr. Deputado é que está por dentro da matéria, que elaborou o relatório, no entanto, ele foi distribuído e penso que todos os membros desta Comissão tiveram dele acesso. O relatório Portugal na União Europeia 2011 é essencialmente um documento descritivo que procede a uma extensa enumeração de atividades realizadas e de intervenção e ou participação de Portugal nessas atividades. Permite-nos, por isso, ter uma visão global da participação portuguesa no processo da construção europeia. Foi pedido que nos pronunciássemos relativamente às matérias que são objeto da nossa comissão e de matérias, como políticas comuns da telecomunicações e sociedade de informação. Informa o relatório que... E destaca que há aprovação pela Comissão da proposta do mecanismo Interligar Europa, que comporta também verbas para financiar as redes transeuropeias de telecomunicações. O objetivo da Comissão ao implementar este plano, segundo o relatório, é criar mecanismos de interligar a Europa, consiste em mobilizar da melhor forma o financiamento privado e propiciar que instrumentos financeiros inovadores, como as garantias e obrigações para o financiamento de projetos, obtenham a máxima alavancagem de fundos da União Europeia. Relativamente a este contexto específico das telecomunicações de informação e comunicação, o relatório do Governo informa que a Comissão apresentou na mesma data uma proposta de regulamento relativa às orientações para as redes transeuropeias de telecomunicações e que simultaneamente revoga uma decisão anterior. No entanto, acresce que sobre este assunto só tiveram ainda lugar as discussões preliminares e uma apresentação pela Comissão ao Conselho, que será objeto em dezembro. E destaca também o primeiro programa da política de espectro radioelétrico, que constitui uma das ações previstas da agenda digital para a Europa. Quanto à política de espectro, de acordo com o relatório em análise, o texto acordado estava previsto para o início de 2012 e o texto acordado encontra-se na globalidade em linha com as pretensões de Portugal. O relatório salienta como principais pontos de acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu a disponibilização de uma faixa de 800 MHz, mas estando no relatório, penso que os senhores deputados o leram, que até de janeiro de 2013, para serviços de comunicações eletrónicas, nomeadamente em banda larga, sem fios, tendo a Comissão que autorizar derrogações até 2015. E outro ponto em que é comum entre o Conselho e o Parlamento Europeu é a disponibilização de designadas faixas para serviços de banda larga sem fios até 31 de dezembro de 2012. Ainda no setor das comunicações eletrónicas e sociedades de informação, o relatório em apreciação faz referência a vários dossiês, nomeadamente a Conferência Mundial de Rádios e Comunicações, o desenvolvimento do mercado de comunicações eletrónicas, a Agenda Europeia para a Segurança de Redes e Informática, etc. Na Conferência Mundial de Radiocomunicações, com o objetivo de tomar uma posição, nomeadamente quanto aos pontos relevantes da agenda digital, a Comissão adotou a 6 de abril uma comunicação sobre a abordagem da política da União Europeia. De acordo com o presente relatório, o Governo, a comunicação visa, por um lado, informar o Parlamento Europeu e o Conselho sobre os pontos de ordem de trabalhos relevantes para as políticas da União Europeia e, por outro, propor os objetivos políticos comuns que devem ser prosseguidos. Pretendendo a Comissão garantir que os Estados-membros promovam e defendam objetivos políticos acordados, intervindo, se necessário, em nome da União Europeia, sugerindo que os Estados-membros que assegurem a presidência do Conselho coordenem os pontos relevantes da ordem de trabalhos na conferência em estreita coordenação com a Comissão e que o seu representante fale em nome da União, se necessário. Quanto ao desenvolvimento do mercado de comunicações eletrónicas da União Europeia, sobre esta temática o relatório adianta que nos dias 19 e 20 de outubro teve lugar em Varsóvia a Conferência Ministerial sobre as Perspectivas para o Desenvolvimento do Mercado de Comunicação Eletrónica da União Europeia. De acordo com o documento que estamos a apreciar, estes dias foram dedicados, o primeiro, à discussão de redes de nova geração, e que contou com o apoio da maioria dos Estados-membros e da União Europeia, incluindo Portugal. A Agência Europeia de Segurança de Redes, sobre o futuro da Agência Europeia de Informação, a Comissão apresentou em setembro de 2010 uma proposta de regulamento, que já tivemos a oportunidade de abordar no relatório relativo a 2010, e que substituirá este regulamento. Paralelamente, a Comissão propôs um regulamento prolongado do atual mandato para um período de 18 meses, dado o risco de vazio jurídico caso o novo mandato não seja adotado antes do termo atual. A presidência húngara apresentou um relatório de progresso sobre o proposto e do novo regulamento de transportes, telecomunicações e energia em maio. Salienta-se que esta reunião o Conselho adotou em primeira leitura a proposta de regulamento que prolonga o atual mandato da agência por um período de 18 meses, assegurando desta forma a continuidade dos trabalhos da agência. No segundo semestre, a presidência polaca prosseguiu as discussões sobre o novo regulamento apresentado com o relatório de progresso. No contexto, as presidências limitaram-se a apresentar relatórios de progresso, o texto de compromisso, e, portanto, a situação mantém-se basicamente inalterada. Proteção das infraestruturas críticas. Nesta matéria, conforme o relatório do Governo, a Comissão apresentou em março uma comunicação sobre proteção de infraestruturas críticas de informação, também no seguimento do que vinha do relatório de 2010, não existe nada a sinalizar. Quanto ao roaming, foi apresentada em 6 de julho uma proposta de reformulação do Regulamento 717 de 2007, alterado pelo Regulamento 544 de 2009 ao Parlamento Europeu, relativa à itinerância das redes de comunicações móveis públicas da União. Da proposta destacam-se medidas estruturais ao nível da oferta grossista e retalhista, prevendo-se nomeadamente que os consumidores possam subscrever o serviço de roaming de forma autónoma. Contudo, a Comissão reconhece que as soluções estruturais levarão tempo a implementar, isto também vinha em linha com o relatório de 2010. A revisão do âmbito do serviço universal exige que os Estados-membros garantam a possibilidade dos cidadãos se ligarem a preços moderados à rede telefónica pública, num local fixo e obterem acesso aos serviços telefónicos públicos para comunicações vocais e de dados com acesso funcional à internet. Acresce que a Comissão, de 3 em 3 anos, analisa a necessidade de propor a revisão do âmbito da diretiva. Neste contexto, a Comissão lançou em março de 2010 uma consulta sobre o futuro Serviço Universal da Era Digital, cujos resultados apresentou apenas em novembro de 2011, juntamente com a terceira revisão periódica no âmbito do Serviço Universal. Da sua análise, a Comissão considera prematuro alterar o conceito e as principais bases do Serviço Universal, de modo a incluir o Serviço de Comunicação Banda Larga, com débito binário específico. Mantém-se assim a flexibilidade conferida aos Estados-membros pelo quadro regulamentar para definirem nacionalmente o débito adequado a uma ligação funcional à internet neste contexto. Isto também já vinha em linha com o que estava no relatório de 2010. A abertura de neutralidade da rede à internet neste domínio, o ano 2011, foi marcado pela aprovação em abril de uma comunicação pela Comissão. O relatório dá notícia que a Comissão reiterou a necessidade de garantir que os cidadãos e as empresas possam aceder facilmente a uma internet aberta e neutra, mas conclui não ser de avançar com novas medidas, preferindo dar tempo para avaliar os primeiros resultados da aplicação do novo quadro regulamentar, que também vinha no seguimento das últimas comunicações de 2010. O relatório é muito ainda em continuidade. A Agenda Digital para a Europa. A Agenda Digital conheceu importantes desenvolvimentos durante o ano 2011. No âmbito da sua implementação, realizaram-se uma série de eventos nos quais Portugal participou ativamente. Portugal continua a assegurar a representação portuguesa no Comitê de Programa de Internet Mais Segura. As parcerias da União Europeia com a África sobre Ciência e Sociedade de Informação e Informação do Espaço, Portugal, através do professor Luís Magalhães, assumiu a presidência europeia da 8ª Parceria União Europeia-África, na primeira reunião realizada em 16 de março. Quanto à proteção dos consumidores, outro capítulo que tem a ver com a área da intervenção desta Comissão, refere um conjunto de dossiês para a adoção da Diretiva 2011-83 da União Europeia relativa aos direitos dos consumidores, que obteve o maior destaque. Direitos dos consumidores, que, após cerca de 3 anos de negociação, a adoção da Diretiva 2011/83 da União Europeia relativa aos direitos consumidores marcou o ano de isolatório. Esta diretiva, a transpor até 13 de dezembro de 2012, regula certos aspectos dos contratos negociados fora dos estabelecimentos e celebrados à distância e define ainda algumas regras em matéria de contratos celebrados dentro do estabelecimento, providenciando maior segurança para as compras online e regras transversais para as empresas europeias. Nesta matéria, a Comissão apresentou em novembro o Programa de Consumidores para 2014-2020, uma proposta de regulamento relativo ao Programa de Consumidores, que tem como objetivo colocar o consumidor europeu no centro do mercado interno. Refere o relatório do Governo que a proposta da Comissão apresenta 4 prioridades. Melhorar a segurança dos produtos através da fiscalização eficaz do mercado, melhorar a informação e educação dos consumidores e sensibilizar os seus direitos, consolidar os direitos dos consumidores e reforçar a eficácia dos mecanismos de reparação, sobretudo através da resolução alternativa de litígios, reforçar o controle da aplicação de direitos de nível transferente a isso. E, genericamente, as conclusões é que o presente relatório foi apresentado ao abrigo da lei e do enquadramento da Constituição da República e que abrange os setores que esta Comissão abarca, e o presente relatório é um contributo desta Comissão para o relatório final a ser preparado por a Comissão de Assuntos Europeus. O relatório da participação de Portugal na Constituição Europeia, elaborado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direção-Geral de Assuntos Europeus, referente ao ano 2011, apresenta-se na sua globalidade como um documento ilustrativo quer das políticas, diretivas e recomendações provenientes da Europeia, quer da aplicação das mesmas ao nível interno. Verificamos que 2011 se mantiveram no essencial as linhas estruturantes da política europeia de Portugal e que o Governo procurou honrar os compromissos na participação da Constituição Europeia nas matérias relevantes para a Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação. Constata-se que, em termos gerais, Portugal tem assumido um papel cooperante e integrador das políticas na União Europeia. Portanto, faço ao exposto, é de aprovar.
Muito bem. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, atuando on behalf do Sr. Deputado, Sérgio de Azevedo. Portanto, está aberto então o debate, se alguém deseja usar a palavra sobre esta matéria. Estamos esclarecidos. Podemos então passar à votação. Eu só queria esclarecer que o prazo que nos tinha sido dado é 23 deste mês. Portanto, ainda poderia eventualmente fazer-se a apresentação. Mas assim fica logo despachado. Portanto, tenho uma regra que sempre que a infringe dou-me mal. Nunca deixar para depois o que se pode fazer já. Mas enfim, é o princípio. Ora bem, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado por unanimidade. Embora deva ser só referida à ausência dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, passaríamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Que tem a ver com a apreciação e votação na especialidade de 2 projetos de lei. Ambos têm a ver com alterações ao Código da Publicidade, embora de naturezas ligeiramente diferentes ou substancialmente diferentes. Um é do Partido Ecologista dos Verdes, projeto de lei 193, que tem a ver com a publicidade de produtos alimentares dirigida a crianças e jovens, e o outro, projeto de lei do Partido Socialista 195, tem a ver com restrições à publicidade dirigidas a menores determinados produtos alimentares. Eu queria apenas informar a Comissão que o Partido Ecologista dos Verdes me solicitou que a Comissão deliberasse no sentido, se pudesse, se estivesse disponível para isso, de adiar, digamos, o debate do projeto de lei, portanto, do Partido Ecologista dos Verdes, porquanto são apenas 2 e hoje é-lhes totalmente impossível estar aqui na reunião. Portanto, se não virem inconveniente, nós passaríamos, portanto, a discussão para a próxima reunião. A pergunta que se coloca é se querem fazer, como penso que será lógico, portanto, se o Partido Socialista aceitar, que transitem os 2 para a próxima reunião. Uma vez estamos a falar do mesmo código de publicidade, mas é evidente que o Partido Socialista terá autonomia para dizer de sua justiça nesta matéria. Faz favor.
Pois, Sr. Presidente, esta coisa do funcionamento interno dos partidos também tem mistérios que são mais ou menos insondáveis, outros absolutamente inexplicáveis. Enfim, e o resultado final é que nós muitas vezes vimos para estas reuniões sem uma exata noção da correta orientação que o partido quer ter a propósito de alguns temas. Mas no que é este caso de respeito, E no que diz respeito à proposta, que, aos projetos que aqui estão em cima da mesa, a sugestão do Partido Socialista, que a mim me parece, pelo que fui ouvindo dizer, obterá acolhimento junto de outros partidos, vai muito no sentido da criação de um grupo de trabalho. Se essa proposta vingar nesta reunião, essa sugestão do Partido dos Verdes, enfim, pode deixar de fazer sentido, não é? Basta que eles integrem, ou passem a integrar esse grupo de trabalho. Não sei se isso tem ou não tem cabimento regimental. Se tiver cabimento regimental e puderem integrar o grupo de trabalho, essa discussão, enfim, essa proposta decai.
Como sabem, o Partido dos Verdes não tem presença nesta comissão, portanto não está representado. Poderiam, obviamente, estar presentes na discussão, na especialidade deste projeto, sem direito de voto, como proponentes do próprio projeto. Não, não,
estávamos aqui a comunicar os sinais.
Sim. Pronto.
Caso se decida caminhar para, de facto, a formação de um grupo de trabalho, e eu creio que os Verdes poderão indicar alguém para o grupo de trabalho, mas pedi aos serviços que confirmassem isso no regimento, mas creio que é assim que funciona.
Penso que estaremos todos de acordo que, portanto, todos os grupos que quiserem integrar o grupo de trabalho deveriam pertencer a esse grupo de trabalho, não é, não é essa a ideia?
Não? Não tenho rigorosamente nada a objetar a isso, desde que tenha cabimento, desde que não haja objeção regimental a essa integração, não tenho rigorosamente nada a opor.
Deputada Catarina Martins, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, muito boa tarde. Fazer só uma sugestão, nós achamos que o grupo de trabalho é uma boa ideia. Se os partidos que estão aqui hoje representados na comissão acharem o grupo de trabalho uma boa ideia hoje, talvez o Sr. Presidente pudesse auscultar diretamente os Verdes para saber o que é que eles pensam dessa matéria, porque eles podem não querer integrar o grupo de trabalho e quererem debater na mesma o projeto. Ou seja, era importante. Ou seja, se os Verdes estiverem de acordo, por nós pode ficar já decidido que se faz o grupo de trabalho. Mas se os Verdes não estiverem de acordo, achamos que era bom debater isso com a presença dos Verdes. Só isso.
Pois, não faria muito sentido nós integrarmos os Verdes à revelia, não é? Portanto, não fazia muito sentido. Mas tudo bem, se estiverem de acordo, fica já definido a criação de um grupo de trabalho com um representante de cada partido representado na comissão, aberto à participação dos Verdes, se eles o entenderem. Entretanto, nós nesta matéria dos grupos de trabalho, há uma grelha que vai seguindo na coordenação, portanto, o coordenador desse grupo de trabalho seguirá a grelha. Eu não sei neste momento, não sei se a doutora Isabel Feijó tem a grelha, mas, portanto, a quem acaba a coordenação? Há uma grelha, portanto,
sim,
que vem um histórico.
Aqui, mas pode...
Não, há um histórico, portanto, consoante. Calha, sou deputada Francisco Alves.
Permita-me só formular uma questão, até porque creio que é o primeiro grupo de trabalho que fazemos nesta comissão. Podemos indicar já entidades para serem ouvidas ou podemos fazê-lo por requerimento escrito, fazer chegar à mesa posteriormente? Sendo certo que estamos já em condições de indicar o representante do grupo parlamentar do PST para esse grupo de trabalho. Seria o seu deputado Paulo Rios.
Muito bem, fica desde já anotado. Se houver outros grupos parlamentares que queiram já indicar os seus representantes, ficam já indicados. Se não, indicam posteriormente. Não há qualquer problema com isso.
E, portanto, começar a
rolar nos
e-mails.
Exato. E nós,
sim, sim.
Sou deputado Manuel Seabra.
O deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem, fica a sua deputada Catarina Martins. O CDS indicará posteriormente, o PCP não está representado, mas indicará seguramente posteriormente. Os Verdes ficarão a cargo do contacto que eu estabelecer com eles, portanto, e assim se procederá. E o coordenador será aquilo que indica a grelha. Portanto, se ainda não houve nenhuma nomeação, pois será o PSD por natureza. Se já houve, seguir-se-á a lista da a ordem da grelha. Muito bem. Pois, exato. Exatamente.
E as petições?
Pois, é vermos na grelha, portanto. Não, não está aqui neste momento a grelha, mas nós iremos ver isso. Ora bem, portanto, passaríamos então ao ponto seguinte, que tem a ver com a apreciação da nota de admissibilidade e nomeação do relator da petição 199/12 primeira, em que os subscritores pretendem que se crie legislação adequada que obrigue os operadores de televisão por cabo a prestarem o serviço de TDT a todos os portugueses e utilizadores dos canais de televisão de sinal aberto. Portanto, está, neste momento, em discussão esta nota de admissibilidade. Portanto, não há, portanto, objeções à admissão da petição e portanto, o relator compete ao Partido Socialista. Não sei se quer indicar já, se quer indicar posteriormente. Muito bem, fica então registado o Sr. Deputado João Portugal. Passamos então ao ponto seguinte, que tem a ver com algumas datas. As atas que estão hoje em consideração são as atas números 37, 41, 43 e 44. Há aqui alguma descontinuidade, mas isto de facto também tem a ver com alguma descontinuidade dos nossos serviços de apoio. Portanto, enfim, como sabem, houve algumas alterações, portanto, a nível de assessores e, portanto, isto também se tem refletido. Eu também ainda tenho umas quantas atas também para rever, mas pronto, estas já estão revistas e portanto, em ordem de ser aprovadas. Se não virem inconveniente, nós consideraríamos aprovadas. Havendo alguma sugestão posterior, ela será sempre acolhida da sua razoabilidade. Portanto, damos como aprovadas estas 4 atas. Depois temos o ponto da visita às instalações da RTP, não são às instalações, portanto é um convite que nós já tínhamos aqui discutido há algumas reuniões atrás, portanto ele consubstanciou-se por escrito e portanto isto compagina-se com aquele outro convite da Comissão de Trabalhadores da RTP. E portanto, tal como já tínhamos na altura definido, a Comissão estaria disponível para fazer uma visita de trabalho às instalações da RTP, a convite da respectiva administração, sendo que o programa deve incluir, portanto, uma reunião em exclusividade, eu diria quase, portanto, com a Comissão de Trabalhadores. Não sei se querem dar alguma sugestão de timing, 30 minutos, 45 minutos, para discutirmos com eles, enfim, os problemas que eles nos queiram colocar. O que é que acham? 30? Também não pode ser muito tempo, não é uma audição, portanto, não é uma audição, mas enfim, uma mostra de respeito e até de consideração pela importância da Comissão de Trabalhadores. Sim, Sr. Deputado Raul de Almeida.
Sr. Presidente, eu acho, francamente, por uma questão de, e como eles nos endereçaram também o convite, e como vamos 5 partidos, previsivelmente, para termos algum tempo e eles terem algum tempo de nos fazerem uma exposição inicial, se calhar os 45 minutos é mais avisado do que os 30. Acho que... Estamos então de acordo.